Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando como filhos de Deus. Capítulo 17. A intervenção corretiva do Pai Celestial como parte da herança que visa o bem e o fruto da justiça para os seus filhos. Ao iniciar este novo capítulo, gostaríamos de relembrar o que vimos no ponto anterior referente ao aspecto de que maior herança do que receber coisas do Pai Celestial é ter ao próprio Pai Celestial como herança. Entretanto, também em relação a ter o próprio Pai Celestial como herança, é crucial um cristão não recair no objetivo de somente querer receber coisas do Pai Celestial, mas principalmente desfrutar do privilégio que lhe é dado de poder amar ao Pai Celestial e se relacionar com Ele para em todos os aspectos da sua vida ser instruído ou guiado pelo Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. Um dos aspectos de uma boa relação de pais e filhos que se amam mutuamente é expresso quando os pais amam seus filhos a ponto de também ajudá-los a andarem nos caminhos e nas ações que os pais sabem ser corretos e os filhos ainda não sabem, havendo em seguida também a confiança dos filhos naquilo que os pais lhes instruem apropriadamente. Assim, ainda muito mais do que no relacionamento de pais naturais com os seus filhos, no relacionamento do Pai Celestial com os cristãos também se aplica o ensino de Deus sobre aquilo que é bom para os seus filhos, pois somente Deus sabe o caminho que é perfeito e que conduz aos seus filhos ao efetivo bem eterno para as suas vidas, conforme os textos a seguir também confirmam. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Salmos 139, 1-5, 8-12, e 23-24. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Somente o Pai Celestial sabe tudo o que está no coração de cada filho, cada uma das suas fraquezas, bem como também todas as coisas e circunstâncias que estão no entorno de cada um. Razão pela qual, o Senhor também é o único perfeitamente habilitado para cuidar, instruir e guiar a cada um daqueles que são seus herdeiros. Por outro lado, a instrução ou o ensino dos pais para com os seus filhos não é aplicável somente quando os filhos vivem e andam corretamente na vida, mas também quando os filhos se desviam do caminho apropriado que lhes é proposto e quando necessitam inclusive serem expostos à correção ou disciplina por causa das opções de caminhos e ações que passaram a adotar. Portanto, em relação à correção que diversas vezes se faz necessária ser utilizada pelos pais em relação aos filhos, os pais não amariam de fato os seus filhos se os deixassem seguir pelos caminhos e ações inapropriadas sem avisá-los e sem propor-lhes correção para retornarem ao caminho da verdade e às ações corretas, justas e apropriadas. Desta forma, dentre os muitos aspectos inestimavelmente preciosos que um filho de Deus recebe por também ter sido feito herdeiro do Pai Celestial, encontra-se também na sua herança o igualmente inestimável privilégio de poder receber a correção ou a disciplina do Pai Celestial. O fato de Deus receber pessoas para serem seus filhos e tornar a estes em seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo não representa que estes filhos receberam do Senhor um atestado para fazerem o que quiserem ou que qualquer coisa que fizerem terá um abono de aprovação simplesmente por serem filhos do Pai Eterno. Pelo contrário, por diversas vezes, os filhos de Deus podem ter as suas escolhas e atitudes reprovados pelo Pai Celestial e, portanto, se colocarem na posição de filhos que necessitam de correção pelo Senhor. Um ponto que na relação do Pai Celestial e seus filhos também representa um dos pilares do verdadeiro amor do Pai por cada um daqueles que ele tem por preciosos filhos. Assim, para um cristão, o receber a correção de Deus é um privilégio de filho e também um aspecto de confirmação da sua condição de filho eterno do Pai Celestial, conforme apresentado também no texto abaixo. Hebreus 12, 1 até 13. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes, seja curado. Neste ponto, então, entendemos que é muito significativo saber que o foco da correção ou disciplina na nova aliança é muito diferente do foco da primeira ou da antiga aliança. A correção segundo a primeira aliança tinha como alvo gerar uma maior evidência de condenação, mas sem uma efetiva alternativa de solução para as pessoas sob esta mesma aliança. Já quanto à nova aliança, a reprovação do Senhor para com um filho seu é para correção, acerto e retorno ao caminho e às ações apropriadas de vida. Diante disso, podemos entender que a correção contínua de caminho e de atitudes que o Pai Celestial proporciona àqueles que recebem e atentam à sua paternidade é um dos maiores benefícios que uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo deixa de usufruir. Uma pessoa que não anda na direção do Pai Celestial fica entregue a si mesma e, por fim, ao léu dos ventos de doutrinas do mundo ou dos princípios e condutas do príncipe das trevas. Situação da qual um filho de Deus foi liberto e a qual ele é chamado a não mais retornar. Efésios 2, 1 até 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. 1 Pedro 4, 1-3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Voltando ao ponto acima também sob o aspecto da salvação que o Senhor oferece mediante a sua graça, podemos ver que Deus não somente quer que os seus filhos experimentem um relance da salvação ou um alívio temporário da opressão das trevas. A vontade do Senhor é que os seus filhos permaneçam para sempre no caminho da salvação que obtiveram. Mais uma razão pela qual Deus os ama ao ponto de reprovar neles o que precisa ser reprovado e lhes oferece, segundo a sua misericórdia, contínua correção e disciplina para que não se abstenham de tão grande salvação. Hebreus 2, 1-4. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Deus ama, com um amor perfeito de Pai, aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. E como o Pai que ama perfeitamente, Ele também lhe sinaliza sempre o caminho correto e apropriado para a vida. Entretanto, igualmente por amor aos seus filhos, quando estes se desviam do caminho da verdade e da vida, o Senhor também pode permitir que eles passem por processos difíceis e até dolorosos para que se tornem conscientes do quão perverso é o mal, bem como da necessidade emergente que há em que não sejam tardios para se arrependerem e corrigirem o rumo de suas vidas, conforme exemplificado também nos textos a seguir. Tiago 4, 6-10. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria, em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Salmos 119, 66-68. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Portanto, se Deus não reprovasse as atitudes más dos seus filhos e não estendesse a eles a correção e a disciplina, estes filhos poderiam incorrer na falta de percepção do dano que estariam causando a si próprios ao se desviarem da verdade e da justiça que há no Senhor, ficando sujeitos ao risco de incorrerem no mal em tal medida que poderiam se afastar da fé e do amor a ponto de não haver mais retorno para eles. Apesar de que a vontade do Senhor primeiramente é que os cristãos aprendam as suas orientações pela instrução direta, os filhos de Deus nem sempre abrem os seus corações para esta forma de ensino, ficando eles necessitados, nestas situações, de também virem a conhecer por meio da correção do Senhor de que Ele não aprova o que realizam ou os caminhos que escolhem em contrariedade àquilo que lhes é benéfico eternamente. Por um lado, alcançar somente um suposto nível do discernimento do bem e das coisas boas pode parecer, num primeiro momento, muito prazeroso ou agradável para a alma. Por outro lado, o Filho de Deus também é chamado a discernir o mal e as coisas más que procuram enredá-lo. E isto, para que o cristão também se afaste da prática destas últimas ou de associações a elas. Embora o processo de discernimento do mal possa implicar em que os filhos de Deus venham a ter os olhos do entendimento esclarecidos para realidades que podem ser desconfortantes, tristes e até dolorosas de serem conhecidas, este ponto também é essencial para a vida de um cristão. Hebreus 5, 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O crescimento na condição de um filho de Deus passa pela descoberta e discernimento do que é bom. Porém, para alcançar maturidade, este crescimento não pode ficar somente no discernimento do bem. Um filho de Deus também necessita ser habilitado para discernir o que não é bom de forma geral e o que não é apropriado a ele, destacando aqui ainda que muitos aspectos do mal podem ter aparência de bem apesar de serem corrompidos em seus aspectos mais vitais. Assim, Deus anela conceder aos seus filhos o discernimento inclusive das coisas más que mais tentam se ocultar ainda que isto possa causar perplexidade aos seus filhos, pois também é pelo discernimento entre as obras da luz e das trevas que um filho é protegido dos enganos que procuram opor-se à sua vida. Vejamos abaixo mais alguns textos sobre a necessidade de discernimento entre o bem e o mal para benefício dos filhos de Deus, lembrando ainda que uma abordagem mais ampla sobre este discernimento se encontra nos temas o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e a Lei do Entendimento. Lucas 12, 1 até 2. Posto que miríades de pessoas se aglomerarão, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Efésios 5, 11 até 13. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. 1 Coríntios 2, 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Por fim, neste capítulo, conforme está exposto no capítulo 12 do livro de Hebreus mencionado acima, a disciplina ou a correção de Deus na vida de um filho seu visa produzir o fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, o fruto de justiça. O ensino e a correção que o Pai Celestial direciona aos seus filhos almejam levá-los a experimentarem o verdadeiro fruto de justiça para não se encontrarem mais imaturos frente às ações do diabo e das pessoas que procuram distorcer a compreensão da verdadeira justiça celestial pela qual uma pessoa alcança o fim objetivo da fé, o qual, por sua vez, é salvação eterna de sua alma. A única justiça que permite uma pessoa alcançar e permanecer na salvação eterna e na condição de filho de Deus é a justiça que vem por meio da graça, da fé em Cristo e da justificação pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. E a correção de Deus visa justamente que cada filho não venha a incorrer em posturas ou ações que o afastem desta única justiça redentora. O diabo procura distorcer a verdadeira justiça propondo repetidamente caminhos baseados em justiças de homens que, em várias situações, inclusive usam partes das Escrituras ou textos da Bíblia para proporem os seus caminhos perversos de justificação. Porém, uma vez que a verdadeira justiça somente existe mediante a fé em Cristo Jesus, também se faz necessário que cada filho de Deus seja instruído pelo Senhor sobre esta justiça e inclusive corrigido, admoestado ou exortado quando começa a se inclinar ou associar a caminhos e ações que não têm a verdadeira justiça por fundamento, ainda que exteriormente se apresentem como sendo proposições bíblicas. 2 Coríntios 11, 13 até 16. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme às suas obras. Romanos 10, 2 até 4. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A resistência ao caminho da verdadeira e única justiça é um caminho que nenhum cristão deveria praticar ou com o qual nenhum cristão deveria se associar ou sequer flertar. Razão pela qual, Deus tantas vezes também se apresenta como um pai que corrige os seus filhos quando estes dão espaços inapropriados para as proposições de caminhos que se opõem ao caminho da verdade, da justiça, da graça e do amor do Senhor. Repreensão ou correção que uma pessoa jamais deveria desprezar. Hebreus 12, 5. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Provérbios 15, 9 até 10. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Salmos 25, 8. Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta o caminho aos pecadores. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Isaías 32, 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança, para sempre. Assim, quando o Pai Celestial aplica a correção aos seus filhos ou permite que passem por circunstâncias mediante as quais são chamados a atentarem para a sua instrução corretiva é porque eles se fizeram necessitados da correção do Senhor ou porque precisam ser chamados a atentarem para aspectos da verdade e da justiça eterna que ainda não discernirem apropriadamente. Em outras palavras, também como parte inseparável do seu amor para com cada um dos seus filhos, o Pai Celestial não se abstém de lhes fazer o bem inclusive por meio da correção ou disciplina, ainda que os seus filhos, em um primeiro momento, possam não ver a correção como agradável ou como um verdadeiro benefício para as suas vidas. Por outro lado, gostaríamos de destacar ainda que o termo disciplina do texto de Hebreus 12 não está fazendo referência a uma vida de disciplina segundo regras externas. Em vez disso, está fazendo referência às instruções e ações de correções que Deus aplica aos seus filhos. Se o termo disciplina de Hebreus 12 fosse referente ao retorno a um conjunto de regras e hábitos externos, este processo seria um retorno à primeira aliança, a qual, porém, Deus já revelou, por meio de Cristo Jesus, como sendo fraca e inútil. Voltando, então, a perguntar mais uma vez, por que Deus, como um pai que ama aos seus filhos, corrige aqueles que são chamados pelo seu nome? Deus corrige aos seus filhos porque ele os ama e não quer que eles se distanciem dele por nenhuma razão, pois somente nele há o bem, o amor e a vida verdadeira e eterna que Deus oferece em amor por herança aos seus filhos. A correção do Pai Celestial é para o bem dos filhos e para conduzi-los na permanência até o fim no caminho da vida eterna que em Cristo Jesus já foi concedida a cada cristão nascido como nova criatura no Senhor. 1 Pedro 1, 6 até 9. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Marcos 8, 36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Provérbios 3, 11 até 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, ao filho a quem quer bem. Hebreus 12, 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija?